As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A realização de queimas e queimadas extensivas já é permitida por lei. A proibição terminou nesta segunda-feira, ainda que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tenha prolongado o dispositivo de combate a incêndios rurais até final de outubro. Ainda assim, convém ter em consideração que a realização das citadas atividades agrícolas florestais está dependente do índice de risco de incêndio que, pelo menos até este fim de semana que se avizinha, estará num patamar reduzido, mas que depois pode subir a elevado ou até mesmo muito elevado face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Recorde-se que com índice elevado fica proibida a realização de queimadas extensivas, enquanto que com muito elevado em vigor não se podem efetuar queimas sob pena de ser responsabilizado criminalmente. O melhor será mesmo informar-se junto dos bombeiros da sua área de residência ou contactar o número 117 gratuito. Dessa forma, ficará com certeza sobre se pode ou não realizar a queima ou queimada. O alerta chegou à ERTE por intermédio de uma encarregada de educação. A manhã desta terça-feira ficou marcada pelo insuficiente número de auxiliares, neste caso no Jardim de Infância Raul Lopes, onde pelo menos duas salas terão ficado sem o devido acompanhamento, denunciou aquela mãe. A ERTE, entretanto, já obteve esclarecimentos por parte da Câmara de Tomar, que admitiu esses constrangimentos, ainda que salvaguarde que as crianças nunca ficam sozinhas, até porque há sempre registro para a presença da respectiva educadora. Fonte da autarquia disse à nossa redação que nesta segunda-feira terminaram vários contratos de inserção via centro de emprego, pelo que agora há a expectativa de que este último organismo não tarde em encaminhar eventuais auxiliares numa primeira fase para as entrevistas. Até lá, garantiu a Câmara, haverá recurso às escolas com maior número de funcionários para uma mobilização interna que permita o mínimo acompanhamento às crianças. A situação será resolvida tão rapidamente quanto o centro de emprego consiga encaminhar os candidatos que se possam enquadrar no perfil desejado, reforçou fonte da autarquia.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, insurgiu-se contra as intervenções recentemente efetuadas no aqueduto dos Pegões, em Carregueiros, apontando o dedo precisamente para o elevado impacto visual causado pela base das sapatas em betão branco num sistema rasante à estrada, um contributo para a insegurança. Alerta o eleito, que considerou como estranho que a Direção-Geral de Património Cultural permita que a intervenção no aqueduto dos Pegões apresente tal imagem e descaracterize a harmonia e equilíbrio de todo o conjunto.
Quem passar no aqueduto de Pegões e observar as obras executadas não pode ficar indiferente ao elevado impacto visual causado pela base das sapatas em betão branco, num sistema rasante à estrada, também um contributo para a insegurança. É estranho que a DGPC, uma entidade a quem compete zelar pela preservação do património histórico e monumental do país, permita que a intervenção no aqueduto dos Pegões apresente tal imagem e descaracterize a harmonia e equilíbrio de todo o conjunto. A necessidade das obras de reabilitação e reforço estrutural do aqueduto dos Pegões, com o objetivo de garantir a estabilidade numa determinada zona do aqueduto, resultado do grau de inclinação que apresentava, não se apresenta como razão suficiente para tal opção e tal impacto negativo, pois outras soluções poderiam ter sido escolhidas e que, de igual forma, garantiriam o reforço e a estabilidade da zona com necessidade de intervenção.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, admitiu que o município substituiu o Estado porque estava em causa uma situação de emergência relacionada com o perigo de queda dos arcos que foram intervencionados, um cenário assente em pareceres técnicos, sublinhou.
Efetivamente, o município substituiu-se àquilo que seria o papel do Estado, percebendo a emergência em que se encontrava o aqueduto dos Pegões. Todos os parceiros técnicos diziam que estava em risco iminente de queda, portanto, daqueles arcos que foram intervencionados. E, portanto, o município fez essa candidatura, aproveitando, aliás, a pouca verba existente neste setor que estava disponível para os municípios. Mas o que quero sublinhar é isto, portanto, o município foi, de facto, dono de obra e de projeto, mas o projeto foi elaborado por especialistas do Instituto Superior Técnico e sempre acompanhado e, obviamente, aprovado pela Direção-Geral de Património Cultural, que é a entidade não só proprietária como responsável pelo património. Acrescentar apenas que uma das questões que foi referida, que é a questão das sapatas, portanto, aquilo que está previsto, aquilo que os que os técnicos apontam é que, efetivamente, esse efeito que atualmente ainda, realmente nestes primeiros tempos, eventualmente durante estes primeiros par de anos, em que se vai notar muito a diferença da cor das sapatas, mas que isso rapidamente vai ser alterado pelo tempo.
Está aberta uma cratera no final da rua Fernando Lopes Graça, em direção à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, situação que se arrasta há vários anos e que assim promete continuar, a menos que empresas como a EPAL ou a Tagus Gás se cheguem à frente e desbloqueiem um processo que já custou cerca de 800 mil euros à Câmara de Tomar, condenada em tribunal numa ação colocada pelo empreiteiro das obras de reabilitação, não só da artéria em causa, mas também de outras situadas nas próximas. O buraco em causa está sinalizado com gradeamento, mas até mesmo esses equipamentos já foram alvo de furto no decurso das últimas semanas, o que levou a autarquia a apresentar queixa na PSP. O Partido Social Democrata, pela vereadora Célia Bonet, quis saber um ponto de situação em torno deste impasse e questionou o Executivo. A Presidente Anabela Freitas admitiu as dificuldades, que só serão ultrapassadas caso as negociações com as empresas referidas cheguem a bom porto.
O problema ali é que se tem que negociar com a EPAL, e é isso que temos estado a fazer, tentar negociar com a EPAL e com a Tagus Gás, porque há ali um problema de execução da obra, porque as obras, ali passa a conduta adutora que abastece a cidade de Tomar, que é a mesma que passa em Palhavan, e portanto ela vem ali para aquela zona. Quando foram construídas, quando foi feita a reabilitação da rua Dom Lopes Dias de Sousa e depois da Manuel de Matos e da Miguel Ferreira, que é do João de Deus, Miguel Ferreira é essa, pronto. Tudo isso estava na mesma empreitada. E houve um erro de cálculo e a conduta do gás e a conduta da água, a adutora, tiveram ali um problema de cotas. Ou seja, passa à adutora e pelos cálculos na altura feitos, quando se chega à empreitada, vê-se que a conduta do gás teve que ia bater na conduta da água. E, portanto, foi feita ali uma solução que é passar por cima, a conduta do gás passar por cima da conduta da água. Este processo já se arrasta há vários executivos, porque a obra é de vários executivos, aliás, lembrar-vos que foi aprovada aqui já com este executivo a negociação em tribunal arbitral, em que a empresa que fez a obra colocou uma ação contra a Câmara de 1,5 milhão de euros, mais 400 e qualquer coisa mil euros por imobilização de estaleiro. E, portanto, foi aprovada aqui a negociação em tribunal arbitral, em que a Câmara teve que pagar, foi condenada, porque é óbvio, o projeto era da Câmara, e, portanto, aquilo, a questão das cotas e a questão do erro de medições tem a ver com o projeto, não tem a ver com a execução, não é? O estaleiro teve efetivamente parado, porque aquelas obras decorreram durante a festa dos tabuleiros e, portanto, se toda a gente já sabia que ia haver festa dos tabuleiros naquele ano em que ocorreram as obras, isso não foi contemplado naquilo que foi o cronograma da obra e, portanto, houve paragem de estaleiro e, portanto, tivemos que pagar cerca de 350 mil euros. Portanto, aquilo que era uma ação de 1,5 milhão, mais os 400 e qualquer coisa, em tribunal arbitral, que também já veio à reunião de Câmara para conhecimento, tivemos que pagar os 450 mil euros.
A Comissão de Utentes do Médio Tejo não desiste e continua a lutar pela abolição de portagens na A23 e na A13. Numa declaração enviada para a redação da ERTS, a citada entidade refere que as portagens são um problema para a mobilidade de pessoas e bens, são um entrave ao desenvolvimento social e económico, não contribuem para a coesão territorial, potenciam os problemas ambientais nas zonas urbanas e afetam a segurança rodoviária, alertando para o facto, admitido por quase todos, de que não há alternativas rodoviárias viáveis e há a quase inexistência de transportes públicos. A Comissão não quer ainda deixar cair no esquecimento que o troço da A23 entre a A1 e Abrantes foi construído pela antiga Junta Autónoma de Estradas, depois EP, agora Infraestruturas de Portugal, com dinheiro de fundos comunitários, assim como o troço do IC3 entre a Atalaia e Tomar. Álvio Beira Ferreira do Zezer refira-se que foram recolhidas recentemente 12 mil assinaturas na região do Médio Tejo, assinaturas essas que serão entregues ao Governo. Também será dado conhecimento aos grupos parlamentares e aos autarcas.
Rádio Air, informação.
Um homem de 59 anos está acusado de homicídio qualificado cometido contra a própria esposa na localidade de Juncal, Porto de Mós, distrito de Leiria. Diz a acusação que no dia 19 de abril deste ano, no interior da residência de ambos, o homem agarrou numa faca de cozinha com uma lâmina de cerca de 25 centímetros de comprimento e dirigiu-se à mulher, que estava de costas para o agressor. O indivíduo, diz o mesmo texto, deslizou a faca pelo pescoço da esposa, degolando-a. De seguida, com a mesma faca, desferiu vários golpes, atingindo-a em diversas partes do corpo, mas consignou que o arguido regressou à empresa onde laborava, retomando os seus afazeres profissionais. Pelas 17h30, voltou à residência do casal, simulando ter acabado de deparar com a ofendida já cadáver. O homem irá agora aguardar a realização de julgamento em prisão preventiva. Está deduzida acusação pelo Ministério Público contra dois homens residentes na área de Leiria, imputando a um deles a prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e ao outro um crime de ofensa à integridade física simples na forma consumada. Considerou-se indiciado na acusação que no dia 26 de março de 2018, pelas 14 horas, em Colmeias, Leiria, um dos referidos indivíduos dirigiu-se a outro arguido e desferiu vários socos e cotoveladas na face e na cabeça do mesmo. Seguiu-se uma troca de agressões, sendo que um deles pegou num machado com cerca de 50 centímetros de comprimento e com a parte da lâmina de ferro do mesmo, desferiu uma pancada na cabeça do opositor. Este desentendimento deveu-se a questões relacionadas com os limites dos terrenos agrícolas contíguos de que os arguidos são proprietários. A investigação foi realizada pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária desta cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo iniciou a campanha interna de vacinação contra a gripe a todos os colaboradores. É por todos reconhecida a importância desta campanha, dado que os profissionais de saúde são um dos grupos-alvo prioritários para a vacinação, uma vez que a probabilidade de contrair a doença e de a transmitir a familiares ou a doentes de quem cuidam é relevante. No Serviço Nacional de Saúde, a vacina é gratuita para a população a partir dos 65 anos, para residentes ou internados em instituições, para os bombeiros e para as pessoas com algumas doenças específicas. Nestes casos, a vacina não necessita de receita médica e dispensa também pagamento de taxa moderadora. O Serviço Nacional de Saúde tem 1,4 milhões de doses de vacinas para administrar. Para além das doses adquiridas para o SNS, haverá também vacinas dispensadas nas farmácias através de prescrição médica, com uma comparticipação de 37%. A gripe é uma doença contagiosa e que é geralmente se cura de forma espontânea. As complicações, quando surgem, ocorrem sobretudo em pessoas com doenças crónicas ou com mais de 65 anos. A vacinação é a melhor forma de prevenir as complicações graves. A Direção-Geral de Saúde recomenda que as vacinas sejam administradas de preferência até final deste ano.
Rádio Air, informação.
É já neste fim de semana que a Associação Tomar Honoris promove o primeiro torneio nacional de esgrima histórica, prova que deverá contar com o número a rondar a meia centena de participantes, o que a tornaria na maior alguma vez realizada em solo nacional. O programa é vasto, destaque para 5 competições e workshops, atividades com palco no pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira e na Praça da República, sendo que o Convento de Cristo não fica de fora do conjunto de realizações, já que irá receber os percursos com história e o jantar de armas. Refira-se que o torneio é aberto a toda a comunidade e terá entradas gratuitas no pavilhão. A ERT já perspectivou a competição junto de Felipe Pires, da Tomar Honoris, que centrou então as suas expectativas para esta realização.
No passado tivemos à volta de 30 atletas nacionais e internacionais. Este ano a prova não é internacional e já temos inscritos 35 atletas, o que para nós é uma vitória muito grande, porque não tendo atletas internacionais, como foi o ano passado, nem instrutores de renome internacional, usámos só a prata da casa, vamos ter instrutores a dar os workshops só de português, obtivemos a formação toda lá fora e neste momento já estamos a construir esta formação com os portugueses. Temos à volta de 34, 35 atletas inscritos. Eu espero chegar aos 50 atletas, o que tornava esta prova um enorme sucesso. Eu tinha a meta de 20, 25 atletas. Neste momento já superámos, o que é excelente, porque em Portugal nunca houve um evento de esgrima histórica com tanto atleta. Espero é que o público também tenha uma boa adesão. O ano passado não correu muito bem esta parte, porque também se calhar as pessoas ainda têm um bocado de desconhecimento do que é a esgrima histórica e do que é que poderá levar. Isto para que as pessoas consigam perceber que a esgrima histórica vai entrar nos Jogos Olímpicos de Verão, em Minsk, na Bielorrússia, para o ano. e vai começar a tomar uma dimensão completamente diferente desta que tem tido até agora. Possivelmente a partir daí também a visibilidade vai ser outra e a atenção para esta modalidade também vai ser outra. A Tomar Honoris tem primado por conseguir ter bastantes atletas sempre na frente das competições e vamos ver como é que vai correr esta, vamos ver como é que vai correr esta prova. Espero ter uma adesão bastante grande do público.
O Executivo Municipal de Alcanena efetuou em conferência de imprensa o balanço do primeiro ano do seu terceiro mandato, sessão que teve como palco o auditório da autarquia e onde a Presidente Fernanda Aceiceira esteve acompanhada pelos vereadores Maria João Gomes, Luís Pires e Hugo Santarém. A eleita do Partido Socialista começou por fazer referência ao rigor da gestão, área que considerou de enorme relevância, destacando a redução do passivo da autarquia em cerca de 14 milhões de euros desde 2009, prevendo-se que em dezembro de 2018 o endividamento do município se cifre em 5 milhões e 600 mil euros, bastante abaixo dos cerca de 20 milhões atingidos então em 2009. A autarca terminou a sua intervenção agradecendo a todos os que colaboram com a autarquia na concretização de todos os projetos e ações que o Executivo tem vindo a desenvolver com determinação e empenho, sublinhou.
É uma redução da ordem dos 14 milhões de euros que importa também registar. Também ao nível da evolução da dívida de empréstimos a médio e longo prazo, também a redução da dívida significa também a amortização de dívida a médio e longo prazo. Por isso, faz-se refletir também na redução do impacto da dívida de empréstimos a médio e longo prazo. O de 2009 foi um empréstimo extraordinário para regularização de dívida feito ainda pelo anterior executivo. 2011 é o empréstimo do saneamento financeiro que já foi feito por nós também para regularização do passivo. Também ao nível da dívida a curto prazo, os valores são bem diferentes, por isso se virmos aqui os valores de 2009, podemos constatar a razão de termos avançado para um plano de saneamento financeiro. Era impossível viver o dia-a-dia com um peso de dívida a curto prazo que se aproximou de quase 7 milhões de euros. Foi mesmo o início do nosso primeiro mandato, foi realmente sufocante, porque era impossível viver com este peso de dívida a curto prazo. Sendo a curto prazo, implicava ser paga a curto prazo, e a curto prazo, realmente, os fornecedores exigiam um pagamento das suas dívidas, que era impossível fazê-lo a curto prazo. Por isso, avançámos para o plano de saneamento financeiro, que permitiu amortizar 5 milhões de dívida a curto prazo. O valor a curto prazo do nosso passivo está neste momento, à data de 30 de setembro de 2018, na ordem dos 300 mil euros, 318 mil euros, portanto.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Uma ação contempla quase sempre uma reação. Vimos isso em várias áreas. Na área política de uma pessoa, partido ou governo, em que existe uma reação de quem se opõe ou concorda, num conflito regional em que uma ação agressora existe uma reação da comunidade, seja ela internacional ou local. Quando somos picados por um inseto, instintivamente e bruscamente afastamos devido à dor que essa picada provoca. Quando se faz algo da mesma forma durante muito tempo, começa a existir uma preocupação em fazer o mesmo de modo diferente, inovar de forma a ser mais eficiente, eficaz e efetivo, dar uma resposta diferente, não nos acomodarmos. Por exemplo, na saúde, a inovação não passa só por uma maior oferta de aplicação para telemóveis ou pelo desenvolvimento de medicamentos inovadores que produzem menos efeitos secundários ou ter um tratamento que providencie uma melhor qualidade de vida. Hoje pode olhar-se para a inovação em saúde de outra forma. Como se pode melhorar a organização do próprio Serviço Nacional de Saúde ou a última análise do próprio sistema de saúde, que inclui setor público, privado e social, das suas ineficiências e de como poderíamos articular melhor esses setores, trazendo mais valias a todos. Melhorar o desempenho das equipas de trabalho e de como se rentabiliza o trabalho em equipa é outra área em que se poderia inovar, não segmentando tanto ou fazendo de outra forma. Aplicar medicamentos de forma alargada ou apostar em medicamentos que tragam mais qualidade de vida às pessoas, em vez de estar sempre a tentar descobrir medicamentos novos para tratar e curar doenças crónicas. Sermos nós próprios os responsáveis gestores pela nossa saúde é outra forma de inovarmos e irmos ao encontro das nossas necessidades em saúde. Ao sermos responsáveis, obrigamos a ter uma ação, comportamento adequado, assertivo. Quando algo não está bem, somos os primeiros a ficar alerta, a reconhecer o problema, reagindo adequadamente a esses estímulos, ações, ou seja, sermos gestores da nossa saúde. Levando para as organizações este mesmo pensamento, ao envolvermos a sociedade na gestão e no governo das organizações, faríamos parte integrante da resolução dos problemas e não nos afastávamos pensando que outros resolvem melhor esses problemas do que nós próprios. Vale a pena pensar nisso.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.